Você está ouvindo Feijoada Completa.
Que beleza!
Toca de tatu, linguiça e paiva e boizebu, rabada com angu, rabo de saia.
Cidadão do mundo, João Bosco, é um sujeito lá de Ponte Nova, no interior de Minas Gerais, terra da minha mãe, né? Minha mãe que nasceu em Ponte Nova também. João Bosco de Ponte Nova, junto com Tunay, irmão dele, também de Ponte Nova. É, mas foi criado no Rio de Janeiro, enfim, né? Torcedor do Flamengo. É, as pessoas têm direito de torcer pro Flamengo, né? Fazer o quê? João Bosco, que é, enfim, um grande swingueiro com tudo quanto é tipo de música que você pode imaginar, também se consagrou como um grande sambista, né? O grande João Bosco também, muito forte no samba. E essa música, Linha de Passe, né? Uma música, uma brincadeira aí com várias coisas sobre a culinária brasileira e também no final falando muito de futebol. Muito bacana, Linha de Passe. Inclusive, inspirou o nome de um programa do canal de esportes e ESPN, né? Que chama Linha de Passe.
Toma lá da cá do samba, um caldo de feijão, um vatapá e coração, boca de siri, um namorado mexilhão, água de benzê, linha de passe e chimarrão, baba luaê, rabo de arraia e confusão. E
aí, grande João Bosco, né? Pois é, e bom, já estão falando em linha de passe, vamos falar um pouquinho de futebol, né, que todo mundo gosta, né? Essa semana, inclusive, o Brasil teve aí a Libertadores, né, a questão da Copa Libertadores, né, o Grêmio campeão da Libertadores, nós estamos aí com o Flamengo agora finalista da Copa Sul-Americana, portanto o Brasil aí, né, vencendo aí as competições sul-americanas, lembrando que o último time a vencer a Libertadores brasileiro foi o Atlético Mineiro em 2013. Antes disso tinha sido o Corinthians em 2012, né? E agora o Grêmio em 2017 repete um feito de 1983 e de 1995, quando o Grêmio tinha sido campeão da Libertadores. Bom, a Comissão de Esportes da Câmara realizou nessa semana o terceiro Fórum Legislativo do Futebol, que tem como tema principal, né, os aspectos econômicos do futebol, é a questão também aí da regulamentação do mercado e a gestão nas entidades desportivas. O evento ele foi promovido pela subcomissão permanente do futebol. Bom, nosso primeiro entrevistado é o Rodrigo Monteiro de Castro, ele que é doutor em Direito Comercial e autor do livro Futebol, Mercado e Estado. Rodrigo, prazer em falar contigo. Boa tarde, como vai?
Prazer, tudo bem? Prazer falar com você e com os ouvintes da rádio.
Pois é, Rodrigo, que análise a gente pode fazer aí? A gente teve muitos problemas envolvendo, né, o futebol brasileiro nos últimos tempos, inclusive com a prisão do ex-presidente da CBF, quer dizer, todo esse aspecto que envolveu inclusive a Copa do Mundo de 2014, dirigentes da FIFA também sendo presos, quer dizer, não é só o futebol brasileiro, mas o futebol de uma forma geral passando por uma espécie de, quase uma limpeza ética, né? Como é que você avalia esse quadro e que perspectivas você vê para esse futuro do futebol a partir das descobertas dessas questões e a possibilidade de que se possa ter uma gestão um pouco mais profissional também, né, no futebol brasileiro?
Bom, isso é reflexo do nosso modelo, né, que é o modelo secular, que foi constituído no momento em que o futebol no mundo era amador e que é organizado, administrado por associações civis, sem fins lucrativos e que tem um ambiente político bastante intenso. Acontece que o futebol no mundo mudou. E a gente não tem muito longe, aqui ao lado, no Chile, no México, na Colômbia, sem falar dos Estados Unidos, Portugal, Espanha, Holanda, Alemanha. Então já se percebeu em todos esses locais que o futebol ele tem um aspecto cultural muito relevante que deve ser preservado, tem um aspecto social e até que contribui para a formação, educação de jovens, mas o futebol é uma atividade econômica e realmente pujante. Não existe no planeta uma atividade de entretenimento mais importante do que o futebol. E o Brasil, que tem os principais produtos, desde jogador, time, seleção, campeonatos, não aproveita. Eu acho que este movimento todo aqui no Brasil deve servir para que se entenda que, se não efetuar uma mudança rapidamente, o Brasil vai se restringir a um grande exportador de commodity, de jovens meninos despreparados e que vão para o mercado tentar a sorte.
Uhum. Agora, Rodrigo, a gente falando aí de mercado, né? A gente começou a ter cada vez mais, a partir dos anos 90, com essa migração de jogadores para a Europa, isso não só no Brasil, mas como aconteceu também na África, como também em outros locais, valores cada vez mais astronômicos em relação ao que se paga por passe de jogador. Quer dizer, o futebol deixou de ser um investimento médio para ser um investimento grande, gigantesco às vezes, né? E isso, óbvio, também pode atrair forças, digamos, não muito honestas, se a gente pensar que a questão, quer dizer, de valores nessas cifras é uma questão muito complexa, né? A gente teve aí denúncias, por exemplo, relativas a, por exemplo, membros da máfia russa, enfim, participando. Como é que você vê esse aspecto? Hoje o mundo já está mais preparado para fiscalizar isso e tornar isso mais transparente?
Então vamos lá, o futebol eu acho que ele se enquadra em todos os níveis, desde o micro, do pequeno, do médio até o grande. Não há espaço para um jogador caríssimo se não tiver uma base sendo formada planetariamente, né? Então sempre haverá espaço. E isso tem que ser compreendido. Quanto à forma de controle, essa é uma dúvida ou essa é uma aflição que não envolve apenas o futebol. Uhum. Qualquer atividade menos regulada, ela tem uma possibilidade de entrada de recursos que têm uma procedência duvidosa. Agora, é possível sim controlar. Existe um projeto tramitando no Congresso, de autoria do deputado Otávio Leite, do PSDB, do Rio de Janeiro, que institui a Sociedade Anônima do Futebol. Qual é a ideia desse projeto? É que o clube, que é uma sociedade associativa, continue sendo uma sociedade associativa, mas que separe os ativos do futebol numa nova empresa.
Sim.
Essa empresa será regida por uma lógica societária, com conselho de administração, conselho fiscal, transparência, governança e compliance. E dentro deste projeto, há um dispositivo que diz o seguinte, que se por um acaso o clube, que na partida vai ter 100% do capital dessa empresa, resolver vender uma parte deste capital, é uma decisão dele. Se ele quiser ter sempre 100%, ele terá. Mas se ele quiser ter um sócio, e se este sócio for uma pessoa jurídica, esta pessoa jurídica deve dizer quem é a pessoa física que a controla, de modo que sempre se saberá de onde vêm os recursos. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, há mecanismos de controle para que se saiba quem está investindo, há mecanismos para impor uma transparência, de modo que o torcedor possa conhecer melhor a situação daquele time, quem está por trás, e também para que se possa captar recursos. Este é o grande problema do futebol brasileiro hoje. O futebol brasileiro não tem como captar, ele não tem como se financiar. Então, nós temos times falidos do ponto de vista técnico, times que devem recursos bilionários, times que dependem de um ou outro agente que integra este modelo e times que não conseguem ter uma política sustentável. O jogador, ele surge e tem que ser negociado com o exterior. Vem para cá, passa 6 meses, tem que voltar. Por quê? Porque não tem dinheiro. A única forma do futebol brasileiro poder competir com o futebol mundial é fazer o que eles fazem lá fora. É encontrar meios de se financiar. Não quer dizer o que é importante, que é entregar o futebol brasileiro para investidores estrangeiros. Negativo. É só se dê a essas entidades um meio adequado para que elas possam se envolver como empresas.
E aí, no caso, quer dizer, essa profissionalização da gestão, né? Que é o que exatamente falta nos nossos clubes. Né? Muitas vezes aquela ideia do sócio, que é uma coisa muito, muito, tudo muito próximo ali, quer dizer, quem faz parte do conselho deliberativo. Geralmente esses clubes têm muitas vezes pessoas famosas ou então pessoas da própria cena política mesmo ligadas a esses clubes e acaba a gestão não sendo exatamente uma gestão profissional ou empresarial como deveria ser, né, Rodrigo?
Exatamente. Hoje os clubes eles estão sujeitos a um modelo de governança que faz sentido para as associações políticas, associativas, que as pessoas vão lá para se divertir, para se relacionar. 200 conselheiros, 250, 300, diretorias com 30 membros, e que, no fundo, mesmo que um diretor, mesmo que o presidente seja muito competente na sua área de atuação, ele, na maioria das vezes, não foi talhado, não foi feito para administrar uma empresa milionária. Grande parte dos times da primeira divisão tem receitas que ultrapassam a centena de milhão, de milhão, né? Então, e mesmo quando são profissionais, eles não conseguem executar um plano empresarial. Por quê? Porque eles têm que se preocupar com a bocha, com o ping-pong, com a piscina, com a festa de final de ano. A mentalidade é outra. Tá? Um exemplo bom é o Bayern de Munique. O que o Bayern de Munique fez? Ele, que era um clube, uma associação civil, se separou, criou uma empresa. O clube Bayern mantém 75% do capital. E entraram três sócios. Um que é a Adidas, outro que é a Allianz, e o outro que é a Audi. Esses três sócios, juntos, passaram a ter 25%, ou seja, não controlam o Bayern. Quem controla o Bayern é o clube Bayern, mas colocaram lá algo em torno de 450 milhões de euros. Veja que cifra monstruosa. E foi a partir daí que o Bayern conseguiu construir o seu projeto, né?
Bom, exatamente, né? E é o mesmo que tem acontecido com outros times ao redor da Europa, né, Rodrigo?
Sim, a Europa, assim, nós temos modelos os mais distintos. O Borussia Dortmund, por exemplo, é um time, uma companhia com ações negociadas em bolsa. O Paris Saint-Germain é um time de dono, que é um clube soberano do Qatar. O Manchester City, que até 7 anos era um time de segunda divisão, disputava a segunda divisão, é um time de dono. Os três principais de Portugal são companhias com ações negociadas em bolsa. Aqui na Colômbia, grande parte dos times de primeira divisão são sociedades anônimas com acionistas sem ação em bolsa. No Chile, nós já temos 3 companhias com ação em bolsa. E o que é importante para o torcedor entender é que isso não quer dizer que o clube será entregue a um especulador insensível. Muito pelo contrário. Por quê? Porque a partir do momento em que o clube cria uma empresa e ele é acionista, ele decide se ele quer ter um sócio ou não. E se ele quiser, o quanto ele quer. Pode ser 1%, 2%, 3%,
4%. Sim, sim.
E mais, se ele quer ir abrir o capital. E se ele abre o capital, ele também pode abrir o capital controlando.
Perfeito.
Imagine, por exemplo, então, o Flamengo que abre o capital dessa cidade anônima, retém 75% e distribui entre os seus torcedores 25% do capital. É dinheiro que entra no time, quando gerar lucro vai pagar dividendos, isso aproxima todo mundo. Ou seja, tem mecanismos de se fazer um grande movimento, que ele é mais do que uma evolução, seria uma revolução mesmo para colocar o futebol brasileiro num outro patamar.
Perfeito. Rodrigo Monteiro de Castro conversando com a gente. O Rodrigo, que é autor do livro Futebol, Mercado e Estado, e ele também que é doutor em Direito Comercial. Rodrigo, muito obrigado por participar aqui com a gente do nosso programa. Um grande abraço para você, um ótimo fim de semana.
Obrigado a você e aos ouvintes.
Ok. Tá aí a participação do Rodrigo Monteiro de Castro e nosso entrevistado agora é nosso primeiro entrevistado, né? O nosso segundo entrevistado, o deputado Evandro Roman. O deputado Evandro Roman é do PSD do Paraná, ele que é integrante da Subcomissão Permanente do Futebol e também ele é que foi árbitro esportivo, né? Durante muito tempo, fez uma carreira aí como árbitro. Deputado Evandro Roman, prazer em falar com o senhor, como vai? Tudo bem?
Prazer todo meu, Edson. Prazer em estar conversando com você e ter a oportunidade de debater sobre esse último encontro, o último fórum do futebol que tivemos aqui na Câmara Federal em Brasília. É um tema importantíssimo, é um tema ao qual realmente as pessoas, o brasileiro tem uma paixão muito grande e gosta, e é muito bom ele entender quais são as tendências ao qual, tanto no aspecto legislativo como também negócios, na questão econômica, o futebol ou seu clube empresa, enfim, estão passando neste momento.
Pois é, a gente conversou aqui com o Rodrigo Monteiro de Castro, né, que falava justamente sobre essa questão da profissionalização da gestão. E aí os dois aspectos que eu destaco com o senhor, deputado, um é sobre a questão da profissionalização da gestão dos clubes e outro também sobre a questão da arbitragem. O senhor que foi árbitro de futebol, e a gente, uma das questões que se coloca no Brasil, né, é o fato de a gente ainda não ter a profissionalização do serviço de arbitragem adequadamente aqui no país. Como é que o senhor vê esses dois aspectos, hein? Primeiro vamos falar um pouco sobre a gestão dos clubes e depois também sobre essa questão da arbitragem.
Olha, em relação à questão dos clubes, eu vejo da seguinte forma: os clubes que estão se profissionalizando, levando os melhores quadros para dentro da sua gestão, hoje se organizando, estão tendo sucesso. A grande maioria, mesmo alguns com alguma dificuldade financeira, que chega no momento sempre faz uma receita superestimada e acaba muitas vezes não se concretizando. Então eu diria que hoje ter a gestão qualificada, profissional, é o futuro que se aguarda aí num curto prazo, para que nós possamos fazer com que o futebol brasileiro, para os clubes, saiam realmente de alguma dificuldade. Aqui na Câmara Federal nós fizemos aí, elaboramos um conjunto de vários deputados, leis, normas, estamos discutindo, foi feito o Profut, agora estamos discutindo a reformulação da Lei Pelé, que tem a presidência, inclusive, dessa comissão do deputado André Sanches, que tem a relatoria do deputado Rogério Marinho, e isto tem todo um trabalho, estamos acompanhando para que nós possamos levar cada vez mais o futebol brasileiro no nível de profissionalização, principalmente na questão da gestão. Em se tratando de futebol, geralmente, o presidente do clube, ele é um grande apaixonado, ele é uma pessoa que em momentos ele se divide entre a questão da paixão pelo clube e como gestor. E sempre onde há paixão, há o lado passional, em determinados momentos, de analisar. Agora, eu acho que uma complementa a outra. Nós temos que ter pessoas apaixonadas, mas que em determinados momentos da sua estrutura do clube venha a falar a razão mais alta e manter o lado profissional que se tem. Outro aspecto em relação à questão da arbitragem, que é o aspecto do nosso... termos uma profissionalização no Brasil, eu diria que a grande dificuldade no Brasil hoje é a questão de quem fica com as responsabilidades. Bom, nós temos hoje 10 árbitros da FIFA, mais 10 assistentes, e esses árbitros e assistentes, eles acabam praticamente sendo profissionais, porém não registrados profissionalmente, como é um grupo de arte da Alemanha, como é um grupo de arte da Inglaterra, do Japão. Então, essa dificuldade hoje nós temos. Mas não seria isto, ao meu ver, numa totalidade, Edson, que iria fazer com que os erros na arbitragem pudessem diminuir, enfim, isso traria uma maior tranquilidade ao árbitro, uma serenidade, em termos de que ele não precisa pensar no próximo jogo, em relação à questão do seu trabalho, que isso reporta uma pressão muito grande. Eu que fui árbitro da FIFA, árbitro da CBF durante 24 anos da minha vida, eu diria a todos que é angustiante quando você passa a depender daquela situação e você comete um erro, recebe uma suspensão, na maioria das vezes sempre merecida, porque se você errou, você tem que pagar por isso também. Se o jogador erra, o jogador paga, o árbitro também tem que ter essa ação. Mas torna-se difícil para ele essa pressão. Então traria uma maior tranquilidade ao árbitro a profissionalização. E o futebol hoje, ele é negócio, né? A paixão existe, tem o lado voltado para a questão do clube, mas é negócio. Não podemos mais esconder a possibilidade da tecnologia estar dentro de campo, agora temos o árbitro de vídeo.
Exato.
Então tem que ser entendido como um grande negócio, que é principalmente os clubes de camisas fortes, grandes, do futebol brasileiro, tem que trabalhar como isso, porque qualquer movimentação que seja feita no futebol e não dar certo, o rombo é muito grande. Por quê? Porque a estrutura é muito alta. Então é uma análise que eu faço tanto em questão da profissionalização da arbitragem, que é extremamente necessária, como também a questão da gestão. Então, nós ainda trabalhamos ainda com uma boa parte dos clubes, não todos, com uma estrutura amador, né, de forma amador, como também os árbitros. Uhum. Que eu digo, a origem lá no velho Aurélio, nosso velho dicionário Aurélio, do que é ser amador. Amador é uma das palavras mais bonitas que se tem. Porém, uhum, ele acaba trazendo muitas vezes algo chamado inconsequência.
Exato.
Porque ser amador é aquele que faz por amor, aquele que faz por paixão, aquele que se doa. Mas em alguns momentos nós precisamos ter, principalmente em épocas de um futebol que é negócio, que é business, os próprios ingleses dizem, nós temos que ter a razão. E para a razão precisa a profissionalização da gestão.
Perfeito. Deputado Evandro Roman conversando com a gente aqui sobre então, esse seminário que aconteceu, exatamente debatendo aí a questão do futebol, né? O seminário que foi promovido pela Subcomissão Permanente do Futebol, discutindo aí a questão da regulamentação do mercado e da gestão nas entidades esportivas também, né? Que é algo também muito importante. Deputado, eu gostaria de estender muito essa conversa nossa aqui, mas o meu tempo está um pouquinho apertado. Okay. Eu peço perdão ao senhor e agradeço demais a sua participação aqui conosco, falando sobre esse assunto tão importante e tão caro ao nosso ouvinte, a todas as pessoas, que é o futebol, chama a atenção de todos nós. Né? Um grande abraço para o senhor.
Eu que agradeço, Edson. Um abraço a todos os ouvintes. Estou sempre à disposição aqui para falar dessa grande paixão que é o futebol para o brasileiro. Um abraço a todos.
Maravilha. Obrigado, deputado. Bom, tá aí a participação do deputado Evandro Roman. Bom, e nós estamos falando em futebol. A gente vai agora continuar falando em futebol, porque nós vamos chamar o jornalista Márcio Aquilissardi, que é aqui na Rádio Câmara, nosso coordenador de programação e também apresentador do Memória do Rock, todos os sábados à tarde, mas também é um apaixonado e um acompanhador, assim, assíduo, quanto mais, de futebol internacional. E vai falar um pouquinho com a gente sobre o sorteio da Copa, porque aconteceu agora, 1h da tarde, em Moscou, o sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2018. Márcio Sardi, boa tarde.
Boa tarde, Edson Júnior. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer falar com vocês aí.
Pois é, Márcio, conta pra gente aí o que, que você pode falar desse sorteio, o que, que sobrou pro Brasil e quais as principais surpresas aí, os confrontos interessantes que a gente pode dizer nós vamos ter nessa primeira fase, né, na fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia.
Bom, a primeira surpresa, na verdade, Edson, aconteceu durante as eliminatórias, né? Tanto que antes do sorteio tinha muita gente brincando que um grupo forte seria Itália, Holanda, Chile e Estados Unidos, né? Quatro das principais seleções
que não
classificaram para a Copa.
Que não vão para a Copa.
Seria realmente um belo grupo, né?
Com
Mas
certeza.
Eu divido o sorteio da Copa em três grupos, três fases diferentes. Primeiro, nos grupos C, D, E e F, eu acho que tem um favorito bem característico.
Uhum.
O grupo C é a França, com a Dinamarca talvez sendo a segunda força,
uhum,
um espaço para surpresa para o Peru. No grupo D, a Argentina, apesar de todas as dificuldades nas eliminatórias, me parece franca favorita frente à Islândia, Croácia e Nigéria, e talvez o grupo da Argentina seja o grupo mais forte da Copa.
Uhum.
O grupo E é o grupo do Brasil, que pegou adversários de peso, mas não tão temerosos, né, como Suíça, Costa Rica e Sérvia.
Uhum.
E por último, a Alemanha, que pega México, Suécia e Coreia do Sul. Eu vejo também a Alemanha como favorita nesse grupo, com México e Suécia concorrendo ao segundo lugar. E o segundo lugar desse grupo pega o primeiro lugar do grupo do Brasil, que a gente espera, claro, que seja o Brasil. Depois, Edson, eu vejo três grupos com dois favoritos bem claros que devem disputar a primeira e a segunda colocação.
Uhum.
Que é o grupo A, Rússia e Uruguai, frente à Arábia Saudita e Egito. No grupo B, Portugal e Espanha estão muito acima de Marrocos e Irã. E no grupo G, Bélgica e Inglaterra, acima também de Panamá e Tunísia. E aí, por último, o grupo H, que é um grupo em que eu particularmente acho que qualquer coisa pode acontecer.
É o famoso tudo vale, né?
Exatamente. É o grupo em que a gente vai poder dizer que o futebol é uma matrioshka de surpresas, né? Que tem Polônia, Senegal, Colômbia e Japão. Eu acho que qualquer um desses quatro tem amplas condições de passar para a segunda fase.
É, a Colômbia não veio numa boa, numa campanha tão regular assim nas eliminatórias, né, Márcio?
Exatamente.
Que ela talvez fosse, se a gente estivesse falando de 3, 4 anos atrás, fosse uma força que tivesse um pouco mais de peso em relação às outras três seleções, né?
Exatamente, que ameaçou bastante o Brasil na Copa passada,
uhum.
Né? A gente lembra nas fases eliminatórias. Mas agora, realmente, como você falou, caiu um pouquinho. Mas, realmente, você tem razão. Talvez seja a maior força desse grupo, apesar da Polônia ser o cabeça de chave. E todo mundo está repercutindo também que, mais do que os adversários, Edson e ouvintes, o Brasil deve ter como grande adversário as distâncias.
Uhum.
O Brasil define a sua sede, o seu centro de treinamento em Sochi, numa cidade no sul da Rússia. A gente sabe que a Rússia é o maior país do mundo, 22 milhões de quilômetros quadrados, né, quase 3 vezes do Brasil, então as distâncias lá são continentais todas,
uhum,
né, são
uhum.
monumentais. Se o Brasil disputar todos os jogos da primeira fase e vai disputar em outras cidades e voltar para Sochi, vai fazer mais de 7 mil quilômetros de viagem.
Né?
Uhum. Se optar por ir de uma cidade até a próxima, aí vai fazer menos, mas ainda assim vai fazer uma bela distância. O time mais prejudicado na primeira fase, entre os cabeças de chave, foi a Alemanha, que vai andar quase 3 mil quilômetros só na primeira fase da Copa do Mundo.
Não, é muita coisa. Realmente, muita coisa. Se tratando de um país continental, as coisas são bem mais complicadas, né?
Exatamente. E olha
bastante.
Que a Rússia não escolheu sedes na parte asiática do país, né? Apenas na parte
apenas
europeia.
Na parte europeia.
É, no, dos Montes Urais para cá, vamos dizer assim.
É.
E se fosse mandar jogo lá em Kamchatka ou Novosibirsk, aí sim a galera ia caminhar bastante.
O negócio ia ser complicado demais.
Na Copa do Mundo.
Ah, muito bem. Márcio Sardi participando aqui com a gente, a participação especial aqui falando um pouco do sorteio da Copa, que aconteceu, portanto, agora há pouco, 1 da tarde, em Moscou, e dando aí as notícias sobre os principais grupos, o sorteio como foi feito aí, os principais grupos da Copa e as principais forças que vão se enfrentar aí na Copa de 2018. Márcio, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente, interrompendo aí nas suas férias, mas eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente para poder falar um pouco disso, e que é um assunto que eu sei que te é muito caro e para mim também, a gente curte muito isso. Então, valeu demais.
Eu tô à disposição para a gente conversar sobre a Copa do Mundo, essa caminhada do Brasil até junho do ano que vem, né? Começa no dia 17 de junho a caminhada do Brasil, mas só ratificando, o Edson, o sorteio foi em Rostov.
Ah, foi em Rostov.
Foi em Moscou.
Ah, tá. É porque tinha sido anunciado.
Não, perdão. O sorteio foi em Moscou, o Brasil estreia em Rostov, era isso que eu queria falar.
Ah, tá. Perfeito. Não, perfeito. Ok, Márcio, grande abraço, então. Bom fim de semana.
Obrigado, Edson, para você também. Bom programa aí.
Valeu, um abraço. Tá aí, participação do Márcio Sardi conversando com a gente aqui sobre o sorteio da Copa do Mundo. Bom, vamos tocar música rapidinho para a gente poder passar para o próximo bloco. Vamos tocar aí o Benito de Paula, outro grande nome do samba, juntando com Demônios da Garoa, que são um símbolo do samba paulista, né? Benito de Paula, que é o cara que conseguiu fazer um milagre, colocar o piano como um dos principais elementos no samba, né? Grande Benito de Paula com Demônios da Garoa e essa música chamada A Vida é Dura. Ou A Vida é Fácil, não, cara. A Vida é Dura demais. Simbora!
Vou nessa agora. Conheço um cara que só fala e se dá bem, mas sempre dá mancada. Vive dizendo que cansou de ver o jogo da arquibancada. Mas quando ele quer a bola, toda vez entra de sola, sempre cheio de armação e cria muita confusão. Parece até que sabe tudo, mas no fundo ele não sabe nada. É de...
Meu Deus, esse rapaz só deixa fúria e não se manca.
E nunca perde a esperança.
Remexe, mexe, mexe por aí, entra na dança. Passando o corpo e não se cansa. Inventa sempre um plano infalível o tempo inteiro.
Só pensa em rios de dinheiro.
Mas quando chega a hora de fazer o que ele quer, é com a mesada da mulher.
Quais,
quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, qu
A vida é dura e tá difícil se virar e segurar a barra. Ele tem charme, sabe o jeito de agradar e de ganhar na marra. Por trás daquele cidadão há um tremendo gavião. Armou em cima de alguém e acabou se dando bem. Outras pessoas é que têm o seu valor e ele leva a fama.
Meu Deus, esse trapaço deixa puro e não se manca.
E nunca perde a esperança.
Remexe, mexe, mexe por aí, entra na dança. Passando o ponto e não se cansa. Inventa sempre um plano infalível o tempo inteiro.
Só pensa em rios de dinheiro.
Mas quando chega a hora de fazer o que ele quer, é com a mesada da mulher. Cais, 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 cais,
cais, cais, cais, cais, cais, cais, cais, cais, A vida é dura, amigo, mas tudo bem, a gente vai levando com muita fé. É isso aí, vamos pro intervalo aqui no Feijoada, porque na volta tem Mestre Oswaldinho da Cuíca, já já.
Feijoada completa.